Atualidades.
A partir de hoje, você vai acompanhar aqui no Jornal UFMG a participação de colunistas fixos que vão abordar temas de interesse público, normalmente os mais polêmicos em sua área de atuação. Às segundas-feiras, a participação é do professor Luciano Mendes, da Faculdade de Educação da UFMG, que mais cedo conversou com Tassiana Arce. Vamos ouvir.
Professor Luciano, na última semana, três notícias, pelo menos, chamaram a atenção na imprensa. Uma notícia que saiu aqui na imprensa mineira, destacando o fato de que pais de classe média estão buscando vagas para seus filhos, principalmente nas escolas municipais infantis, né, para crianças de 0 a 6 anos. Sim. Também há o resultado do Enem, demonstrando aí o desempenho das escolas públicas e particulares no Exame Nacional do Ensino Médio. E na última sexta-feira, a notícia que está repercutindo hoje, a decisão do Tribunal de Justiça de ordenar os professores da rede estadual, ordenar que eles retornassem para a sala de aula, encerrando a greve de 104 dias hoje. Decisão, aliás, que não foi acatada pelos professores, continuam todos, os que estavam continuam em greve nesta segunda-feira. De alguma forma, professor, esses três assuntos, classe média na escola pública, Enem e greve dos professores, eles se relacionam?
Parece-me que sim, Tassiana, porque veja você, olha, o Enem, no Enem, na divulgação dos resultados do Enem, se falou muito nesse recorte, a comparação entre escola pública e escola privada. Mas me parece que um outro olhar vivia um recorte muito mais social. Porque, de fato, nós estamos falando muito mais de uma escola ofertada para as camadas médias e uma escola ofertada para os filhos dos trabalhadores. Porque, se você perceber, mesmo as escolas públicas que ficaram em primeiro lugar, e foram várias as escolas, né, que ficaram no topo do ranking também, em boa parte elas são escolas federais, frequentadas por boa parte das camadas médias também. Então, esse é um fato importante em relação ao Enem. O segundo aspecto a se considerar em relação a essas boas escolas, que se refere também, que se relaciona ao caso de Belo Horizonte, é que são escolas federais com muito boas estruturas, essas que tiveram cujos alunos tiveram boa classificação no Enem. Então, a ideia de que fazer uma escola pública de qualidade, há um custo nisso, há que se querer pagar para fazer uma escola pública. E as escolas federais refletem justamente isso, são escolas com ótima infraestrutura, com professores muito bem pagos em relação aos demais, com boas condições de trabalho. E é isso também que chama atenção nas escolas, nas UMEIs, buscadas pelas camadas médias em Belo Horizonte. Não é isso? São escolas boas, com infraestrutura, e há que se melhorar muito ainda a questão salarial dos educadores de educação infantil em Belo Horizonte. Mas chama muita atenção nisso. E a reportagem se referia justamente a uma escola que se localiza no centro de Belo Horizonte, num prédio histórico, num casarão muito bonito, com uma ótima estrutura, com uma ótima proposta político-pedagógica. Então, a ideia de uma ótima escola dirigida a todos, acho que é isso que a gente quer.
Então, o que o senhor está colocando é que o resultado do Enem, a gente não pode olhar simplesmente porque é de escola pública ou porque é de escola particular, mas pelo fato de que a classe média, com seus valores, com o fato de ela acreditar na educação, investir na educação, cobrar do aluno, é que está naquela escola.
Eu acho que esse é um recorte importante a se considerar. Você veja, os professores da rede estadual de ensino em Minas, são há 104 dias de greve. Há que se perguntar qual que a quem essa escola atinge, a quem ela atende. Atende às camadas populares, atende em geral os filhos dos trabalhadores. E é muito interessante a gente ver que essa escola, os professores parados há tanto tempo, não leva à mobilização das camadas médias, mesmo daqueles setores, por exemplo, que são dos jornalistas, das pessoas da imprensa, dos profissionais liberais. Não implicam muito com 104 dias de greve dos professores. Eu digo porque os filhos e as filhas não estão nessa escola. Né? Então, assim, há uma praticamente desconsideração com a greve dos professores da rede estadual. Então, essa Agora, voltando a essa discussão sobre a classe média, a importância da presença da classe média na escola, claro que não é porque os filhos das classes médias são mais inteligentes. É que há todo um investimento muito especial das camadas médias na escola. Há também um outro fator importante a se considerar que é o fato das camadas médias, em geral, serem mais escolarizadas no nosso país. Isso também reflete a tardia democratização do ensino público no Brasil, não é isso? As camadas populares têm uma longevidade escolar muito curta no Brasil, frequentam pouco tempo a escola. Muitas vezes não entende a própria linguagem da escola, não entende aquilo que a escola diz, que a escola discute, há uma certa, vamos dizer assim, um certo conflito entre o modo de cuidar, de educar das camadas populares e o modo como a escola, o que a escola valoriza. Já que as camadas médias entendem bem isso e valorizam aquilo que a escola valoriza. Ou a gente poderia dizer o contrário, a escola acaba por valorizar aquilo que a classe média valoriza.
Agora, nessa relação, professor, só para a gente retomar, essa relação entre classe média, por exemplo, e greve. O senhor disse bem, né? É uma greve que, apesar de seus 104 dias, ela não mobiliza tanto, né? Ela não sensibiliza tanto, né? Quer dizer, a classe média precisaria perceber que a escola pública é também uma escola para ela. E se a gente fizesse um exercício aqui um tanto quanto perigoso? Mas se a classe média estivesse na escola pública, teríamos 104 dias de greve?
Eu acho que não. Primeiro, porque eu acho que a pressão seria muito maior. Né? Se os nossos filhos, vamos dizer assim, das camadas médias, se os filhos de jornalistas, se filhos das pessoas, vamos dizer assim, dos produtores, aqueles que ajudam a formar opinião pública, aqueles que trabalham na televisão, aqueles que trabalham, por exemplo, os filhos de deputados, senadores, enfim, médicos e professores de universidades perto na escola, eu acho que a pressão seria muito maior. Mas eu acho que não precisaria nem dessa pressão, é porque a gente reconheceria já, de antemão, que não dá para ter bons professores recebendo 600, 500, 600 reais por mês, brigando para receber um piso de mil reais. Acho que isso estaria na nossa própria cultura, vamos dizer assim, na nossa cultura política e nossa cultura pública. Porque eu acho que uma das grandes questões é como que nós construímos no Brasil uma cultura pública em que as camadas médias, diferentemente de boa parte do mundo, elas abdicaram de certos direitos, por exemplo, direito à saúde pública, o direito à educação pública, e pagam caro por isso, numa situação em que o mais interessante do ponto de vista do mundo ocidental, inclusive quase todo ele, é a ideia de que esses são direitos fundamentais, inclusive das camadas médias. Agora, é preciso considerar por que, e se perguntar por que as camadas médias, vamos dizer assim, preferiram abrir mão desse direito, pagar caro por esses serviços, ao invés de lutar junto com as camadas populares por uma escola boa, por uma escola que atenda, uma escola de qualidade, com infraestrutura, em que, por exemplo, nós da classe média, tivéssemos mais tranquilidade, por exemplo, para achar que a profissão de professor é muito importante para todo mundo, e não só, como eu gosto de falar, para os filhos dos outros. No Brasil, todo mundo acha professor muito importante, mas desde que ele não seja para o meu filho, para a minha filha.
Professor, então, questões como essas nós vamos passar a abordar toda segunda-feira, aqui no Jornal UFMG, sempre neste horário.
Isso, sempre neste horário, a gente vai discutir um assunto fundamental, não apenas da semana, mas a própria estrutura da educação brasileira, tendo em vista a ideia de que todos nós queremos uma escola de qualidade para todo mundo.
Professor Luciano, muito obrigada. Até a próxima semana.
Até a próxima. Um abraço.
Às terças-feiras, o professor Roberto Montemor, do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, debate questões metropolitanas. Às quartas-feiras é a vez do meio ambiente, sob o olhar do idealizador do projeto Manuelzão da Faculdade de Medicina da UFMG, Apolo Heringer. E às sextas-feiras, o professor Carlos Ranulfo, do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, trata da política.